O título dessa mensagem, Ser Maria em um Mundo de Martas. Qual é o cenário atual que nós vivemos? Pessoas com vasto tempo, focadas em relacionamentos interpessoais, uma sociedade honesta e altruísta. É isso? Será que esse é o nosso cenário? E no tempo de Jesus, ele estava rodeado de pessoas o tempo todo. Mas quem eram essas pessoas? Curiosos, que não podiam ver uma rodinha de agitação e encostavam para ver o que estava acontecendo ali. Interesseiros, a fim de desfrutar dos milagres de Jesus. Transformação de água em vinho, multiplicação de pães e peixes e por aí vai. Já que a fama de Jesus corria. Religiosos também estavam na multidão, interessados em pegar Jesus na curva, porque eles se sentiam feridos com os ensinamentos de Jesus, que não batia com a interpretação que eles faziam das Escrituras. E se você quer ferir um religioso, é apenas você falar algo diferente da maneira que ele interpreta as Escrituras. E esse era o contexto que Jesus estava inserido, não muito diferente do nosso contexto. Nós vivemos em um mundo de muita agitação. Se você vai conversar com as pessoas, tem uma palavra que caracteriza a vivência do tempo que vivemos. Correria. Mas está uma correria, uma agitação muito grande. Há quem diga que as 24 horas do dia já não são mais suficientes. Tanto que o slogan do Itaú é até interessante, né? 30 horas. Olha só. E assim nós corremos por tudo, porque são muitas as cobranças. Cobranças externas, cobranças internas. E isso se tornou uma espécie de frênese que roubou a gente da gente mesmo. O trânsito nos atrasa. Trânsito é uma coisa. Em meio a tantos compromissos, o trânsito é complicado. Mas o pior de tudo é quando pessoas nos atrasam em meio aos nossos compromissos. Porque para falar o português claro, não com discurso, mas com vida, muitas vezes os nossos compromissos são mais importantes do que as pessoas. A não ser que essas pessoas sejam aquelas que podem viabilizar o nosso tempo, fazendo do nosso tempinho escasso em um tempo de sucesso e de muito aproveitamento. Pois muitos dizem que tempo é dinheiro. E assim as coisas que nós julgamos serem as mais importantes, mesmo que da boca para fora, nós vivemos adiando, empurrando com a barriga e deixando para depois. Sejam bem-vindos ao mundo de Martas. Mundo esse que o que importa é fazer e ter para ser. Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra fale aos nossos corações. Que possamos ser edificados através da ministração da tua palavra e da ação do teu Santo Espírito. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero deixar muito claro que não é uma crítica a Marta que eu vou fazer nessa noite, porque ela tem o seu valor no reino, mas é um resgate a Maria, porque essa está em falta nos dias presentes. E baseado nessa breve introdução, eu convido os irmãos a discorrermos pelas Escrituras Sagradas a fim de encontrarmos as três vezes que essas personagens inusitadas aparecem nas Escrituras. E partindo do princípio que nós amamos a Deus, vamos encontrar algumas características que certamente podem inspirar e contagiar os nossos corações, porque quem ama alguém quer agradar esse alguém, certo? A primeira cena, abra sua Bíblia em Lucas 10, verso 38. Lucas 10, 38, que diz assim: caminhando Jesus e seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém. Essa é a primeira cena. Jesus aqui é recebido em um lar. E lar não é muito comum na vida de Jesus. Porque como diz lá em Mateus 8, versículo 20, as raposas têm seu covis, as aves do céu, ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E descansar a cabeça no aconchego de um lar é muito especial para Jesus Cristo. Ainda mais um lar como esse, onde ele é reconhecido como Senhor, onde ele é amado, valorizado. E embora o mundo não acolha, quando ele bate a porta desse lar, ele é recebido com as portas escancaradas e junto com essa porta o coração também. E assim Jesus, ele continua seguindo essa jornada. Porque ele diz lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3, versículo 20. Ou seja, onde o acolhe, onde o reconhece como Senhor, ele continua se achegando e fazendo daquele momento um momento muito especial. Mas, fale a verdade, baseado nesse texto que acabamos de ler, essa cena de Maria e de Marta, ela te irrita, né? Não irrita? Eu, por muitas vezes, quando vou ler essa cena, eu fico irritado. Eu imagino que não deve ser muito diferente com você. Porque basta a gente esquecer o contexto religioso, esquecer que era Jesus ali, e se colocar na pele de Marta, e Maria está lá toda folgadona, enquanto a Marta está correndo com o serviço, ó, fazendo tudo para eles comer. Vai falar a verdade se você não fica nervoso com essa cena. Mas, meus irmãos, a graça é assim. A graça, ela contraria todos nós. A graça, ela deixa religiosos muito bravos quando um bandido tem a oportunidade de se arrepender no último instante da sua vida e ser salvo. Enquanto aquele camarada que é devoto, que serve a Deus, que correu pelo certo a vida toda, aí ele chega lá no final da jornada e recebe de Jesus a mesma salvação que o bandido na cruz. A graça, ela fere orgulho. O orgulho de tentar pagar o tempo todo o que não se pode pagar. Mas ainda assim, muitos insistem, evitando assumir a sua impotência frente à graça de Deus. E às vezes nós nos encontramos nessa cena, nesse barco, o tempo todo querendo pagar aquilo que é impagável, corresponder com a nossa vida aquilo que é graça. E a ausência da graça, ela nos encaminha à semelhança de Marta para uma vida cheia de preocupação e nos faz inquietos por muitas coisas, como diz lá no versículo 41. E diante desse cenário, nós vemos claramente uma característica que agrada a Deus: separar um tempo a sós com Ele em meio à agitação de compromissos que nós estamos mergulhados. Como é difícil, né? Mas isso agrada o coração de Deus. Nós estamos num caos, numa correria, mas quando nós separamos, estamos regrados para ter aquele tempo do quarto secreto, da busca secreta com o nosso Senhor, isso agrada em muito o coração de Deus. Aí então um espertinho pode dizer: ah, eu estou com ele o tempo todo. Tem gente que fala isso aí, né? Não, por que eu separar um tempo se eu estou com ele o tempo todo? Quando eu estou dirigindo, eu estou falando com ele. Quando eu estou correndo um compromisso para o outro, eu estou falando com ele. Eu digo que ele sim está conosco o tempo todo, mas nós não estamos com ele o tempo todo. Porque muitas vezes nós estamos no piloto automático. Nós não estamos refletindo naquilo que nós estamos fazendo. Sabe quando nós estamos com alguém dentro do mesmo teto, dentro às vezes até do mesmo cômodo, mas é só de corpo presente? Porque às vezes parece que a televisão está sendo mais importante do que a pessoa que está conosco. E o celular está sendo mais importante, a interação com o celular, do que a pessoa que está do nosso lado. E dessa mesma maneira nós estamos com Jesus. Aí ele está com a gente. Só que nós, por conta da nossa limitação, nós dizemos que estamos com ele. Mas ele está lá em segundo, em terceiro plano. Se estivéssemos com ele o tempo todo, como muitos dizem estar, mudaríamos em muito a nossa forma de agir. Não porque queremos pagar aquilo que é impagável, mas simplesmente porque o amamos. E quando a gente ama alguém, a gente quer agradar esse alguém. Você quer agradar a Deus, meu irmão? Separe um tempo diário para estar somente com Ele. Assim como as Escrituras nos ensinam através dessa cena com Maria. E como Jesus disse a Marta, essa é a boa parte. Olha só que maravilha. Versículo 42. Essa é a boa parte. Vamos para a segunda cena. João, capítulo 11. Abra aí. João 11. E nós vamos ler alguns versos. João 11, 1. João 11, versículo 1. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Versículo 20. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Pula lá para o versículo 28. E depois de dizer isto, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus, que estavam confortando em casa, seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Até aí. E o desfecho desse texto vocês conhecem. Jesus chorou. Tamanha tristeza, e então depois ele ressuscita Lázaro. Mas vamos prestar atenção em algumas situações aqui, observando Maria e Marta. Porque aqui nós estamos diante de outra cena muito curiosa, na qual Jesus ele tinha aqui um propósito muito especial. Jesus ele poderia ter ido ao encontro de Lázaro e das irmãs bem antes, mas de maneira proposital ele esperou, esperou e esperou. 2 dias ainda no lugar que ele recebeu a notícia: Lázaro está muito doente. E Jesus, sabendo, ficou ainda lá 2 dias. 2 dias naquele lugar. E aí então, para se deslocar do lugar que ele estava, para ir até a presença de Maria, de Marta e de Lázaro, certamente custou mais um bom tempo. Aí ele chega e se depara com Marta e a sua prece. tão apressada que ela não espera nem Jesus chegar. Sabe quando a gente está desse jeito? Às vezes a gente está tão ansioso com alguma coisa que nós não esperamos nem chegar, a gente corre de encontro. E ela fez assim: vai correndo até Jesus antes de Jesus chegar, encontra Jesus pelo caminho. E Maria? Maria fica lá quietinha, triste, sim, muito triste, mas quietinha no seu canto, chorando sim, mas Jesus estava indo para lá, para encontrar ela. Ela sabia quem era Jesus. E aí então, depois, ela vai até o encontro de Jesus, mas ela vai só quando ela é chamada. Mas ela tem uma postura muito diferente de Marta. Porque enquanto elas falam a mesma coisa, Marta apresenta uma fala para Jesus, confrontando Jesus. Pô, Jesus, você pisou na bola. Se você tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Pelo menos essa é a leitura que eu faço desse texto. Enquanto que Maria, quando é chamada, ela se prostra diante de Jesus e ela fala a mesma coisa, mas quem está prostrado, ele fala diferente. Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E nesse texto nós podemos aprender um pouquinho mais sobre as demoras da vida. E crer que diante das demoras da vida, o Cristo está no controle de todas as coisas. A tristeza de alguém que tem convicção dessa presença, que não se aparta daqueles que são seus filhos, que Deus está no controle, ela move o coração de Deus. E certamente diante dessa tristeza, se não o milagre, mas com certeza o cuidado, esse não vai faltar nunca. Deus cuida de você, meu irmão. Diante da sua dificuldade, diante do seu problema, diante das demoras da vida, Deus cuida de você. Quer agradar a Deus? Viva essa verdade. Descanse no cuidado do seu Senhor. Vamos passar para a terceira cena. Eu convido você a abrir em João 12, Evangelho de João, capítulo 12. Versículo 1. Seis dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção: por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários? Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era o ladrão. Sendo responsável pela bolsa do dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Amém. Mais uma cena de Maria e Marta. Marta novamente envolvida nos afazeres diários, ela estava servindo a casa, servindo a visita ilustre em sua casa. Lázaro havia ressuscitado, então era aquele jantar de gratidão, porque Lázaro havia ressuscitado, então vamos celebrar a vida. E Maria rouba a cena novamente, derramando um perfume caríssimo sobre os pés de Jesus e enxugando com os próprios cabelos. E Judas está na cena, todo preocupado com o dinheiro. mascarado de uma boa intenção. E há quem diga que de boa intenção o inferno está cheio, né? Eu te digo que nós não somos muito diferentes de Judas, diante das nossas práticas. Porque nós queremos ter lucro a todo custo, para não dizer em tudo na vida, em tudo que fazemos. Normalmente nós só investimos onde nós vislumbramos que teremos um retorno. E por isso que nós somos tão impulsivos em receber, quando a mensagem do Evangelho é dar. Mas a gente gosta de receber, receber é bom demais, não é? Receber é algo maravilhoso. Muitos vivem correndo atrás do dinheiro, já que tempo é dinheiro, né? Estou sem tempo. E diante do grito da verdadeira religião dentro de nós, que nos aponta as prioridades que nós devemos estar envolvidos, muitas vezes nós viramos as costas e vivemos justificando a nossa ausência com desculpinhas esfarrapadas. E a gente acredita nessas desculpas que nós damos. A desculpa para não dedicar o tempo, a gente tem desculpa para tudo. E o pior é que nós acreditamos nessas desculpas. E por lucro, meu irmão, não entenda apenas dinheiro, mas todo e qualquer tipo de retorno. Amizades, tem gente que só é amigo do outro se ele vai ter um retorno ali. Tempo investido, não, deixa eu investir meu tempo com quem merece. Com quem vai poder, de alguma maneira também, me dedicar, nem que for a atenção, porque a gente gosta de atenção, né? Reconhecimento. Observe a sua vida. Observe as suas motivações. Se você tem investido tempo com quem não tem nada para te oferecer. Porque muitas vezes a gente só investe tempo com quem tem alguma coisa para oferecer para a gente. Mas e aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, aquela pessoa que não vai poder fazer nada por nós? Será que nós temos dedicado o nosso tempo ali? Porque se nós tivermos dedicado tempo com quem não tem nada para nos oferecer, então nós estamos num bom caminho. Por que para alguns a gente estende o tapete vermelho e para outros a gente nem olha direito na cara? Por que para alguns a gente tem tanto calor num abraço e para outros às vezes a gente até dá a mão, mas às vezes nem olha no rosto? Ah, a gente não faz isso não, né? Para uns é uma lambeção, para outros é uma indiferença. Por que para alguns nós temos tempo de ficar escutando tanta besteira que a pessoa tem para nos falar? E para outros nós nem suportamos perguntar se está tudo bem, porque a gente tem medo que pode vir dessa pergunta. Para alguns a gente vai de encontro para dar um abraço, é gostoso. Para outros, às vezes a gente evita o caminho, vai para outro lado. Aí de repente você vai falar assim, ah não, aqui a gente não faz isso não. Não, a gente não faz isso não. Então beleza, se você quer acreditar nisso. É triste enxergar-se em Judas, andando com Jesus, contado entre os 12 e com a bolsinha na mão para se beneficiar daquilo que poderia ser chamado de bem. Nem que seja da amizade. Quer agradar a Deus mesmo, meu irmão? Não deixe o dinheiro, nem o conforto decorrente de retornos, conduzir a sua vida. Mas tenha Cristo como seu Senhor e Salvador. E viva na prática o que o Evangelho ensina, que é dar. É melhor dar do que receber. Viva na prática o que Deus nos ensina através da sua própria presença, através da sua própria essência. Ele nos ama tanto, como diz em João 3,16, que Ele nos deu o que há de mais precioso, que é a vida do seu Filho unigênito. Não dê qualquer coisa para o outro, dê o melhor. Está precisando de alguma coisa? Quer, qualquer pessoa que seja, alguma coisa voluntária, não faça de qualquer jeito, faça o melhor. É o melhor que agrada o coração de Deus. Quer se parecer com Deus? Quer se parecer com Deus? Dê o melhor, porque Ele nos deu o melhor. Ele não deu qualquer coisa. Ele deu o melhor, porque Deus merece o melhor. Nós devemos dar para Ele o melhor. Porque nós dizemos que o amamos, então que a nossa vida imite o que Ele fez por nós. E eu gostaria de chamá-los a atenção para algo muito rico. E nessas três cenas que nós lemos, em todas elas, Maria está aos pés de Jesus. Eu vou ler três versículos rapidinho para a gente perceber. Porque pode ser que pela correria da leitura, nós não percebemos. Pode ser que nós não fizemos essa leitura com um coração contemplativo. Lucas 10:39. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Primeira cena. João 11:32. Chegando ao lugar onde Jesus está vivendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Novamente aos pés de Jesus. Terceira cena, João 12, versículo 3. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos. Quer agradar a Deus? Quer mesmo agradar a Deus? É de joelhos aos seus pés. A resposta à graça, que a gente não consegue pagar de maneira nenhuma. Nada que nós fizermos, nada do que nós viermos a fazer, vai pagar aquilo que Deus fez por nós. Mas nós podemos dar uma resposta a essa graça. E a melhor resposta à graça é a adoração. A resposta à graça de Deus é a adoração ao nosso Deus Todo-Poderoso. E eu fecho lendo uma oração de Kengir, e que essa inspire a sua oração, que você poderá fazer logo na sequência. Kengir fez uma oração muito rica, que eu gosto muito, que diz assim: ajuda-me a compreender que o que tu esperas de mim é um momento íntimo e não uma refeição elaborada. Protege meu coração nesse dia dos múltiplos afazeres que desviam a minha atenção. Ajuda-me a conservar os olhos fixos em ti, não com a preocupação de garantir um lugar para mim no reino, como fizeram os discípulos, não com a preocupação de me especializar em teologia, como fizeram os escribas, não me importando com o pecado dos outros, como fizeram os fariseus, não procurando um lugar para adoração, como a mulher junto ao poço, nem tampouco preocupado com o dinheiro, como Judas, mas que tu sejas a minha única preocupação. Traz-me para fora da cozinha, Senhor. Convida-me a ajoelhar a teus pés e que eu sente com emoção e pronto a adorar-te. Amém. Feche seus olhos e faça a sua oração a Deus nesse momento. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade que nós temos em meio às correrias da vida, de nos voltarmos a Ti com os corações contemplativos. Então, ó Deus, desperta os nossos olhos, o olhar do nosso coração nesse momento, de maneira que possamos nos assentar aos teus pés, nos prostrar na tua presença e adorar ao Senhor, porque o Senhor é digno de toda adoração. Que possamos nos desligar diante das correrias da vida. Que não venhamos ser roubados de nós mesmos pelas múltiplas tarefas que nos escravizam no nosso dia a dia, a ponto da gente viver uma vida muitas vezes insatisfeito, com culpas, em meio a tantas cobranças. Cobranças internas, cobranças externas. E não queremos estar em nenhum lugar nesse momento, além do que nos encontramos nesse exato momento, que é aos teus pés, Senhor. Que venhamos nos contentar com isso, de estar aos teus pés, falando, ou talvez bem quietinho, só para te ouvir e te sentir. E que isso possa manifestar em nossa vida uma verdadeira adoração. E a tua palavra diz que o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores. E adoram ao Pai em espírito e em verdade. Pai, em nome de Jesus Cristo, que consigamos viver assim, para a glória do teu nome. Amém.